Nossa, boa tarde a todos. É sempre um prazer voltar a esta casa, rever os amigos, né? E aproveitar essa vibração tão maravilhosa que tem esse ambiente, né? Hoje, conforme foi falado, vamos refletir em torno do auto-perdão. O título é Em Busca do Auto-Perdão. Quem não está em busca do auto-perdão? Quem não está no afã incontestável da busca do perdão? O perdão ao outro é tão importante quanto o perdão que nós devemos, cada um, a si mesmo. Muitos confundem perdão, né, com, muitas vezes, achando que há conivência com o erro. Muitos atribuem àqueles que já têm a capacidade de perdoar uma certa, digamos assim, fraqueza. Perdão é para fraco. E as visões, os sentidos e os entendimentos que nós temos acerca do perdão, vai tão longe que a gente pensa que perdoar de fato é só para os anjos, só para os espíritos puros, só para os espíritos mais elevados, só para os bons espíritos. Toda essa falange de bons espíritos, espíritos puros, espíritos elevados, não precisam perdoar. Eles já chegaram num estágio tal que eles compreendem que aquele que tenta magoá-los está profundamente magoado. E ao invés de fazer como nós, na grande maioria das vezes, né, quando sofremos uma ofensa, nós revidamos. Esquecemos que o irmão que nos ofende, que o irmão que nos agride, né, que o irmão que nos persegue, né, ele está doente. E na grande maioria das vezes, como nós estamos doentes também, ficamos os dois doentes, mais ainda doentes. Cada um tentando agredir o outro. Não mais verbalmente, não mais através da ação material, mas através do dardo mental pernicioso. Vejam que o perdão está tão próximo de nós que Pedro, o apóstolo, que ficou responsável pela administração do colégio, né, apostolar, depois que o Cristo retornou às esferas sublimes, né, que Jesus explicava justamente essa lição sobre o perdão das ofensas. E Pedro não poderia deixar passar essa oportunidade, muito parecido conosco. Aliás, os apóstolos não tinham nada, né, de diferente de nós, né? Estavam assim, quase que com as mesmas dúvidas que nós. Naturalmente que eles foram escolhidos para reencarnar junto com Cristo, para dar o suporte, a sustentação para a missão do Cristo na Terra. Mas ainda tinham dúvidas. Imagina que Jesus ensinava acerca do perdão e Pedro interrompeu perguntando: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele faltar comigo? E olha a inocência do Pedro, ainda lança um número de vezes, né? Porventura, será 7 vezes, já está bom, Jesus? É? 7 vezes para o Pedro, ele não ia aguentar 7 vezes, né? Porque a gente sabe o temperamento que tinha esse apóstolo, né? Que ele era de faca na bota, né? A gente sabe que quando Judas beijou Jesus, né, mostrando aos soldados, né, quem era Jesus e quem eles deveriam se apoderar, né, tomar, né? Quando os soldados se aproximaram de Jesus, Pedro sacou a espada, né, e agrediu um dos soldados, e a gente sabe que cortou a orelha de um, né, e Jesus imediatamente ordenou, né, Pedro, volta a botar a tua espada na bainha, porque aquele que fizer perecer pela espada, aquele perecerá pela espada. Jesus está nos dando um conhecimento, um ensinamento de que jamais deveremos revidar, né? Mais uma noção de perdão. Jamais devemos revidar, né? Devemos acreditar e ter fé, sim, na justiça divina. Então Pedro lança, porventura, Senhor, 7 vezes já está bom, está bom tamanho, Jesus, né? Com a tranquilidade do mestre, já sabendo de tudo, né? Diz, Pedro, tu não perdoarás apenas 7 vezes pela ofensa que teu irmão fez contigo, mas 70 vezes, 7 vezes, pela mesma ofensa. Ou seja, o que, que Jesus quis dizer para ele? Pedro, a misericórdia não deve ter limite. A gente quer numerar, quer quantificar, olha, até 3 eu vou, mais de 3 já vamos quebrar os pratos. E não é assim. A misericórdia não pode ter limite. Se houver o perdão, que seja o perdão do sentimento, não o perdão dos lábios. Eu te perdoo, mas não passa mais na minha frente. Eu não sei o que vai acontecer, o que eu vou fazer. Mas isso é perdoar? Perdoar vem do latim, perímetro, é a soma de tudo. E engloba tudo, não se deixa nada fora. Doar, doar-se. Perdoar-se, doar-se por completo. Perdoar é perdoar sem impor condições. Eu te perdoo, mas ó, isso. Eu te perdoo, mas não faz aquilo. Eu te perdoo, mas... Perdoar, doar-se por inteiro. A misericórdia não tem limite. Se nós devemos ser misericordiosos para aqueles que faltaram conosco, por que não ser misericordiosos cada um de nós para consigo mesmo? Se não aprendermos a nos perdoarmos, jamais poderemos perdoar aquele que faltou conosco. Talvez aí esteja a grande dificuldade, a gente vai estudando e vai refletindo, né, que nós temos em perdão, né, nós temos de perdoar. E é dentro de casa, muitas vezes, há inimizades sérias entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha, vice-versa, entre a nora nem se fala, e aí começa a expandir os laços de família e começa aquela confusão, aquela dificuldade dentro de casa. Na nossa família, que é um instituto divino, onde Deus nos reuniu com aqueles que nós precisamos aprender a conviver. E para a família não ser só uma gaiola de loucos, tem alguns ali também que em outras existências nós tivemos um bom relacionamento. Então é aquela turminha do se dá bem com esse e aquele outro ter dificuldade. E a gente não para pensar. A gente vai levando, né? E vai deixando que essa bola de neve vá se evoluindo. Às vezes nem sabe por quê. Tem dificuldade com aquele filho. Relacionamento com aquela filha. Relacionamento entre os cônjuges. Não é por acaso, meus irmãos, que nós estamos reunidos na família. É para aprendermos uns com os outros. É a grande oportunidade que a reencarnação nos dá de repararmos os nossos erros do passado. Um filho não cai dos nossos braços por acaso. Mesmo aquele que nós chamamos de filhos do coração, os tais adotivos, que não são adotivos coisa nenhuma, não estão ligados pelos laços de sangue. Estão ligados pelos laços espirituais. Estão muito mais afetos a nós do que os próprios filhos consanguíneos, que nós valorizamos tanto sangue. Tanto sangue. E aí sofrem as criancinhas abandonadas, que não tem lar, que não tem pai, que não tem mãe. Porque como não é do meu sangue, eu não vou. Eu não vou adotar, eu não vou aceitar, né? Embora unidos pelos laços de sangue, dentro das 4 paredes de um lar, Muitas vezes, essa união é desfeita antes do desencarne de um. Porque é um filho que sai de casa batendo a porta, brigando com o pai, brigando com a mãe. Perdão. Estamos aqui nesta caminhada para aprender a perdoar. Porque nós não sabemos. Da missa à metade, a nossa história de vida. O que nós sabemos é que estamos aqui porque fomos gerados no útero da nossa mamãe, né? Já passamos pela fase da infância, da juventude, da adolescência, da idade madura, muitos aqui já estão como eu na terceira idade, né? E a gente sabe disso. Agora, com o advento do Espiritismo, nos abre o nosso entendimento e diz que nós não somos esses espíritos, não somos esses seres encarnados que aqui estamos aqui, mas somos espíritos momentaneamente encarnados nesses corpos de carne que nós estamos aqui nos apresentando e nos vendo uns aos outros, né? Que o nosso estágio aqui vai ter princípio, vai ter meio e vai ter fim, mas que nós, enquanto espíritos despojados deste corpo de carne, né, teremos a vida eterna, ninguém morre. Ninguém morre, né? Somos eternos. Né? Não eternos como Deus, que não teve princípio nem terá fim, mas nós tivemos princípio, porque somos cria divina. Se somos cria divina, trazemos dentro de nós a essência divina, que deve prevalecer. E quando nós nos damos conta que somos seres imortais a caminho da luz, né, que trazemos em nós a essência divina, nós não podemos de forma alguma deixar que o ego suplante essa essência divina. O que, que é o ego? Que o ego, geralmente, nós já espichamos para o egoísmo. Né? Aquela coisa que nos faz olhar só para dentro de nós e muitas vezes nos dizer que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Já que o umbigo é o centro do nosso corpo, o mundo girando em torno do centro do nosso corpo, que é o nosso umbigo. É a expressão da criatura, né, encarnada, né, o ego. Né, é aquilo que nós ainda trazemos dentro de nós e que carrega uma série de dificuldades, de dores. Né. É bem verdade que ele apresenta algumas virtudes, mas na grande maioria são dificuldades, ainda vícios, ainda resquícios da nossa animalidade, da nossa ancestralidade, né, pela qual passamos e estamos aqui, a braços, tentando vencer. O que deve prevalecer em nós é a nossa essência divina, não o ego. O que o ego diz? Né? O ego diz que nós somos o centro e que não há ninguém melhor do que nós e, se possível, nos colocarmos acima de Deus. Que tudo que a gente precisa, a gente tem que ter de qualquer forma. Por isso que dentro de nós aparece assim quase que uma dualidade. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e algo nos diz que não deve ser feito. Pô, mas peraí, eu quero fazer. Por que que algo dentro de mim me diz que não é para ser feito? Aí é o momento de nós pararmos para refletir. Porque se tudo estivesse combinado, tudo estivesse correto, com certeza nós faríamos e não teríamos nada do que nos preocuparmos daquilo que nós vamos fazer. Se algo nos diz que nós devemos parar, refletir mais em torno daquilo que nós estamos querendo fazer, e na grande maioria dessas coisas que nós queremos fazer, né, essa ideia, né, nos vem, né, e muitas vezes nos chama à reflexão. Essa ideia é a consciência. E todos nós sabemos, né, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os benfeitores da humanidade respondem: na consciência. Então, essa consciência é o eu divino. Aí nós queremos fazer. A consciência diz que nós não devemos fazer, mas nós queremos fazer. E olha só a nossa atitude muitas vezes. Sabedores de que vamos agir de forma errada, olhamos para um lado, olhamos para o outro. Mas se nós temos tanta certeza do que queremos fazer, por que que nós não podemos ter testemunhas? Vai e faça. A consciência colocando, nos colocando no caminho correto. Mas aí a gente faz. Eu vou lá, eu vou fazer. Vai e faz. Ultrapassa o sinal vermelho. Aí atropela alguém, abalrou alguém, faz. Bem que alguma coisa me disse que eu não deveria ter feito. Já fiz. Nós somos livres para fazer. Agora, depois que fizeram, nós ficamos responsáveis pelo resultado daquilo que dos nossos atos, das nossas ações que nós cometemos. Aí vem o problema. Aí depois que a gente já fez. Né? Que bom que pinte o arrependimento. O arrependimento é a primeira porta que se abre para a modificação. Enquanto não se arrepender, não tem. E aí vem aquela mágoa, aquela tristeza, aquele remorso, né? De havermos praticado algo, né? Que não deveríamos, né? E aí chegou o momento de nós buscarmos o santo remédio para adquirirmos o auto-perdão. Perdão cada um a si mesmo. Irmãos, todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos na caminhada aprendendo. E como nós não temos o pleno conhecimento de tudo, e muitas vezes temos que escolher, nós fazemos escolhas erradas. Estamos no aprendizado. Escolha errada, pecado, erro no alvo, né? Tudo isso. Né? Nós vemos criaturas que hoje olham para trás, né? E não conseguem se perdoar. Mas por que não conseguem se perdoar? Tudo bem, não vamos entrar no mérito de saber o que cada um fez, o que cada um deixou de fazer. Não importa. O que importa é se você olhar para trás e disser, o que eu fiz, se eu tivesse hoje a oportunidade, eu faria de novo. Coitado de você. Porque você não progrediu nada. Você não aprendeu nada. Você continua estacionário. Agora, se você olhar para trás e diz, meu Deus, como que eu pude fazer tal coisa? Como que eu pude agir de tal forma? E você se arrependeu? E você reflete no que você fez e você diz, não, nunca mais, que lição bem aprendida. Quanta dor dentro de mim. Quanta dor benfazeja. Quanta dor iluminada. Porque está trazendo ao espírito a oportunidade do aprendizado da reforma. Ele errou, é verdade. Mas ele quer melhorar. Ele não quer repetir o erro. Quando não nos perdoarem, não vamos esquentar a cabeça com isso. Não vamos. Nós devemos perdoar aos nossos irmãos. Aquele que perdoa se quita da dívida. Aquele que perdoa retira do seu coração a mágoa, o ressentimento, que são sentimentos extremamente prejudicial ao espírito. Quando vibramos nessa faixa do ódio, da mágoa, do ressentimento, nosso organismo se ressente através do quimismo cerebral, descarregando nas glândulas endócrinas, né? Verdadeiros venenos que passam a entrar na nossa corrente sanguínea e a circular por todo o nosso corpo. São venenos. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, né? Ele não estava trazendo algo que era especificamente religioso, ele não estava trazendo algo que era um clichê, algo que, né, uma ideia qualquer. Ele estava cuidando da nossa saúde. Aquele que consegue manter o seu equilíbrio mental, a sua serenidade, ele tem a manter um estado de saúde da mente que se reflete no corpo. O que dizia o provérbio latino? Mente sã in corpo são. Se a mente é sadia, o corpo que habita nessa mente... Se a mente é sadia, né, o corpo que é habitado por essa mente sadia é um corpo sadio. Porque uma mente sadia vibra em torno da paz, da harmonia, da concórdia. Né? A pessoa se envolve nos fluidos maravilhosos que agem até como um antibiótico. Muito dificilmente uma pessoa que vibra numa frequência mais alta, mais elevada, né, vai ter gripes, infecções, etc. e tal. Esse estado mental de equilíbrio paz a ela, uma paz interior que auxilia no funcionamento do organismo, e esse organismo perespiritual com o organismo físico se equilibra, e isso funciona de uma maneira maravilhosa. Já ao contrário, aquele que é violento, aquele que quer sempre a desforra, aquele que está sempre buscando a dificuldade, a dor, ele está sempre criando problemas para os outros, ele já está doente e cada vez adoece mais e faz adoecer aquele em que ele consegue contaminar com o seu desequilíbrio. E muitas vezes nós entramos nessa ciranda, né? Por também não sabermos manter o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa harmonia interior. O perdão é extremamente positivo. E se devemos ser misericordiosos com os outros, devemos ser misericordiosos, cada um, consigo mesmos. O erro faz parte do processo. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Aliás, eu digo, aprendemos mais com o erro do que com os acertos. Porque quando a gente erra, e a gente realmente sente a falta que a gente cometeu, isso calca tão fundo dentro da gente que transforma de fato. Transforma aquele que quer se transformar naturalmente. Né? Porque nada cai do céu. Né? É preciso, né? Esforças que o céu te ajudará. O céu está sempre nos ajudando. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer o nosso esforço. Essa história de que Deus castiga, de que Deus persegue, né? É uma historinha que foi contada para nós, né? Só para nos manter atrelados a um determinado segmento. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Fora disso, fora daquilo, fora do não há salvação. Entendendo aqui salvação como cada um salvar-se a si mesmo. O conceito de salvação do Espiritismo é totalmente diferente das demais religiões. Enquanto nas demais religiões, olha, se tu está aqui conosco, está no nosso segmento, faz parte da nossa egrégora aqui, tu está salvo. Pronto, não precisa mais nada, está pronto, resolvido o assunto. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. E a salvação vista pelos olhos dos Espíritos superiores é cada um trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento. Não tem como fugir disso. Ah, Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos trazer uma doutrina salvadora. Para aquele que compreender realmente a fundo o que essa doutrina veio ensinar. Porque para aqueles que essa doutrina é apenas mais uma doutrina, não vai modificar em nada. Jesus nos trouxe uma doutrina, o Evangelho, que é essencialmente educativo, pedagógico. Está aí para nós aprendermos. Aquele que aprender e praticar, oh, que bom. Aquele que só aprender, está faltando alguma coisa. Né? Mas depende dele, depende do esforço dele. Né? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com isso? Tome a sua cruz. Ele que já tinha uma cruz bem pesada nos ombros, né? O que vem a ser essa cruz, né? São as nossas, os nossos desafios do dia a dia, né? São as dificuldades que nós encontramos na existência terrena, né? Pode ser nos próprios relacionamentos, dentro do lar, pode ser no ambiente de trabalho, dificuldade com o colega, dificuldade com a chefia, dificuldade de relacionamento, na escola, né? Uma doença grave que bata à nossa porta, em nós ou num ente querido. Um desastre financeiro, né? Que não está fácil de acontecer, né? Às vezes o empreendimento vai tão bem, de repente. São desafios que estão planejados por nós mesmos, né? Para nos despertar para a realidade da vida que nós estamos aqui vivendo, que é a vida espiritual. Não vamos desprezar a vida material, porque estamos aqui encarnados e estamos naturalmente necessitados da materialidade a qual estamos vivenciando. Mas a verdadeira vida é a vida espiritual. É a vida eterna. Essa vida é passageira, né? Nós todos aqui na Terra somos passageiros. Ninguém é motorista. Todo mundo é passageiro aqui, né? Ninguém vai ficar para semente. Mas nós sabemos que teremos muitas passagens por aqui. Muitos aprendizados, né? Vamos, portanto, aproveitar, né? Que já que nos matriculamos na escola que se chama Terra, né? Vamos aproveitar essa matrícula, vamos aproveitar esse estágio que nós estamos passando aqui e jamais reclamar de alguma coisa, porque tudo vai estar de acordo com a economia que nos diz respeito o nosso progresso. Ninguém vai passar por experiência que não seja necessária, né? Está tudo bem preparadinho, tudo bem justinho, né? Às vezes a gente não consegue alcançar, né, isso, né? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Por que isso está acontecendo com a minha família? Né? A gente queria que fosse com a família do outro. Oh, que bom, né? Não, é conosco. Se caiu em nós, é conosco. Deus é justo, Deus é pai, né? Deus não é padrasto. Então, nada, meus irmãos, é negativo na nossa vida. Às vezes a gente diz, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, se revolta. Vamos dar o tempo ao tempo. E quando a gente dá tempo ao tempo, a gente vê que uma coisa que parecia que era tão negativa, lá adiante redunda em algo positivo. A nossa visão ainda está muito circunscrita a uma única encarnação. E Deus, né, não tem a visão de uma única encarnação, Ele tem a visão do todo. Portanto, quando a gente pede e não é atendido, deixa assim. Porque às vezes a gente está pedindo algo que não é bom para nós. Não seria bom. E Deus, como Pai, né, nos tolhe, né? Porque aquilo que for para nós chegará em nossas mãos. Não temos como fugir. Se erramos, se pecamos, né, se o alvo não foi certo, não tem problema. Não tem que alimentar culpa, né? Muitas vezes as criaturas querendo se ressarcir dos males que praticaram, né, no passado, alimentam a culpa. Se culpam, se machucam, né? E isso não traz nenhum valor positivo para o espírito, para a caminhada do espírito, para a evolução do espírito. Porque a culpa, ela aprisiona. A culpa, ela imobiliza. E a criatura não faz nada além do que se culpar. Não procura se renovar, né? E procura só se culpar para se mutilar, né? E fica o espírito nesse estado, então, mórbido. A culpa é um estado mórbido que pode levar a uma doença, muitas vezes doenças mentais, né? Para quê? Se eu errei, já fiz, então posso voltar lá atrás e tentar fazer de novo. Se eu não posso voltar lá atrás, né, e fazer de novo, eu vou, a partir de hoje, procurar fazer o meu melhor. A partir de hoje, hoje, pronto, né? Bati um martelo, é hoje. O que passou, passou. O que eu fiz no passado é que eu entendi que deveria fazer e usei aquilo que eu tinha como substrato. Foi o que eu realizei. Hoje, se a minha visão está mais menos desembaraçada, se eu tenho uma visão mais ampla do horizonte, claro que eu vou olhar para trás e vou ver, puxa, quanta bobagem que eu fiz. Quantos de nós vai olhar para trás e dizer a mesma coisa? Mas passou, então agora eu tenho a oportunidade, né, de melhorar o meu futuro. Porque o espírito, ele é o senhor do futuro dele. O futuro feliz, se ele souber praticar o bem, né? E o futuro infeliz, todo mal que ele plantar, ele vai ter que colher, né? E colher o mal não é coisa boa, digamos assim. Mas nós devemos ter certeza de que as dificuldades que nós encontramos têm uma razão de ser. E antes de reclamarmos para Deus, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? E etc. Não. Meu Deus, o que eu preciso aprender para vencer essa dificuldade? Uma vez que a dor é pedagógica, ela está querendo me ensinar alguma coisa. Revolta não vai resolver nada. Revoltar com Deus, revoltar com as criaturas que estão ao nosso lado, né? Não vai resolver nada. Só vai agravar ainda mais o problema. Vamos matar no peito e dizer, olha, é minha, né? Eu mato no peito, né? Não jogo muito bem, mas tenta pegar essa questão e matar no peito. Dizer, é minha, Senhor. Eu sei que não vai ser fácil resolver, mas eu não estou sozinho, você está comigo, eu tenho meu anjo de guarda. Tem uma pleiade de espíritos que, quando nós elevamos o pensamento a Deus e pedimos auxílio desses irmãos, esse auxílio chega para nós, sim. Então vamos nos aproximando já do finalzinho, né, irmã? E trouxemos uma leitura aqui para refletir, que é da obra Esperança, de César Braga Said. São pequenas lições, assim, são bem curtinhos os capítulos, né? Mas assim, para reflexão, são maravilhosos. E eu escolhi esse aqui. Deus não o condena. Se algo fez errar e cair, algo precisa também fazer você levantar, erguer a cabeça, enxugar as lágrimas e seguir. Seus erros não o definem, mas podem limitá-lo e encarcerá-lo na culpa se você não se perdoar. Deus não o condena. Ele ama você e deseja que se reabilite diante de si mesmo. Vamos tentar? Muito obrigado, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos.